precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Ao longo dos anos, a gente se acostumou a ver a nossa convidada de hoje aqui do Trip FM nos mais diversos papéis e vendo as mais diversas personagens. De mulheres guerreiras a mulheres brejeiras, de batalhadoras e defensoras de seus filhos até figuras mais passivas, mais tranquilas. Enfim, todo tipo de personagem ela já desempenhou. Ela iniciou sua carreira nas artes cênicas com apenas 14 anos, quando foi descoberta pelo diretor inglês John Boorman, escalada para o filme Floresta das Esmeraldas, que foi rodado na Amazônia. Ela nasceu em Abaetetuba, cidadezinha no Pará. A ascendência dela é de indígenas, negros e portugueses. Tinha pensado em fazer engenharia elétrica, mas como eu disse, logo cedinho ela foi dragada, felizmente, por essa profissão de atriz. Quer dizer, o Brasil perdeu, aquela velha história, o Brasil perdeu uma engenheira elétrica, mas ganhou uma atriz realmente de muitos recursos e brilhante. Bom, nesse início super precoce de carreira, a nossa convidada de hoje se mudou para o Rio de Janeiro com apenas 15 anos para se dedicar integralmente à carreira de atriz. Hoje, com quase 50 filmes no currículo, entre eles Meu Tio Matou um Cara, Dois Filhos de Francisco, Amarelo Mangra e outros muitos, né? A Dira Paz, nossa grande convidada de hoje, conquistou um reconhecimento gigante, especialmente pelo trabalho dela no cinema e na televisão. Na televisão ela fez, por exemplo, a série A Diarista, novelas importantes como Velho Chico, Caminho das Índias, Amores Roubados e agora mais recentemente Pantanal. A gente vai conversar hoje com a Ecleidira Maria Fonseca Paz. A Dira Paz está com 55 anos, é mãe de dois filhos, Inácio de 16 anos e o Martim de 8. Ela que aos 55 anos está lançando seu primeiro trabalho como diretora, seu primeiro filme, onde ela dirige e também atua, né? Ela protagoniza. O filme chama-se Pazárgada, ou Passárgada, se você preferir. A gente vai falar bastante sobre isso e sobre a vida dela hoje aqui no Trip FM. Dira Paz. Dira, muito bom te reencontrar depois de tantos anos, né? 17 anos. Já deve ter dado 100 mil entrevistas de lá para cá, mas a gente não esqueceu. Então, muito legal. E eu tive também o privilégio de assistir o filme, porque nem sempre dá certo, né? A gente, às vezes, não consegue ler o livro, assistir o filme antes da entrevista, o que, evidentemente, faz com que o papo seja menos interessante. Mas eu consegui assistir o filme. A primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: qual é a pronúncia correta da palavra? Porque eu já vi muita gente boa falando Pazárgada e vi você falando Pazárgada. Qual é o nome correto do seu filme?
Bom lembrar, o espectador, que bom que você assistiu o filme. Pazárgada é um poema de Manuel Bandeira e ele foi uma fonte de inspiração para mim, para o roteiro, principalmente para esse sentimento que a gente estava naquela época pandêmico. E nas pesquisas, eu também falava Pazárgada como entre, acho que 9 entre 10 brasileiros fala Pazárgada. Nós nos apropriamos dessa palavra com um som de S. Aí fui buscar uma explicação para isso. O poeta, quando vai declamar, ele fala Pazárgada. E a palavra vem de uma cidade do Império Persa, século 600 a.C., a 1000 a.C., 1000 a 600, aliás. E essa ruína existe até hoje, fica a 80 quilômetros de Persépolis. É uma ruína de um grande império persa. E quando eu fui ouvir, tanto em persa, quanto em latim, quanto assim, procurando ouvir, né, em grego, você tem esse som do ZS um pouco. Eles falam, por exemplo, os persas, quando você vai ouvir, eles falam Bzágda, Bzágda. Quando você vai ouvir em grego, é Bzágdae, Bzágdae. Mas tem Bzá, 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 e eu acho que assim, em português, ficou mais fácil para a gente assumir. Em latim é onde fica mais forte o S. Em latim é Bzágda, Bzágda, Bzá, Bzá, sabe? Tem esse Bzá, que eu acho que é bem, bem árabe, né? Bzá, Bzá, Bzá. E no Brasil acabou se usando, eu acho que com essa inspiração que o Manuel trouxe de um paraíso que ele desejava muito naquele momento que ele escreveu o poema, e que eu acho que era o mesmo sentimento que a gente estava quando eu fiz o filme, desejando um paraíso. Eu acho que os brasileiros associaram tanto a paraíso quanto a pássaro, e acabou tendo esse lugar idílico que os brasileiros falam Passárgada. Eu sei que é mais gostoso falar Passárgada.
Não, e o filme conversa muito com isso, né? Com essa ideia de paraíso, de pássaros e de um paraíso que derrete, né, nas mãos da gente. Mas olha, eu estava vendo aqui, quer dizer, a gente como espectador, né, a gente tem a impressão de que esse filme foi feito ontem, né? Porque você não tem a dimensão do tempo da produção, né? Então, na hora que o filme estreia, você fala, bom, semana passada os caras estavam lá, ela e o carrão no meio do mato, filmando, né? E eu fui ver aqui, em 2022 você deu uma entrevista para a TPM. E você falou que você estava fazendo esse filme e tal. Quer dizer, então tem essa coisa da perspectiva do tempo na produção audiovisual, né? Que nem todo mundo percebe, assim. E nesse filme tem uma, assim, você estreia como diretora, né? Além de atuar, e tem toda a concepção junto com seu marido e que fez a fotografia, a direção de fotografia e tal. Quer dizer, como que é? Eu me interesso muito por essa coisa do tempo, né? Isso aí é uma gestação de girafa, como falam, né? Assim, é uma coisa lenta, muito bem trabalhada na minúcia e tudo. Quanto tempo vocês levaram do dia que você teve a primeira vontade de fazer esse filme até a estreia?
Ah, a gente já está falando de 4 anos e meio. Ano que vem a gente vai para o quinto ano, porque foi começo da pandemia, a gente está falando de 15 de 2020, né? 15 de março de 2020. Então, naquele momento, quando começou, passaram-se uns 2 a 3 meses, a gente percebeu que era algo muito mais amplo do que naquele primeiro momento a gente achava que seria na nossa vida. Aquela pandemia. E quando eu me dei conta que a gente de fato teria um tempo ali, confinado em casa, começou logo aquela inquietude da criação, né? Vontade de criar, vontade de fazer, vontade. E eu olhava para o Pablo ali do meu lado, como você falou, meu marido, há 19 anos, a gente falava: poxa, está na hora da gente fazer um projeto nosso. A gente sempre falava disso e nunca a gente tinha um tempo em comum juntos. Então, quando isso aconteceu, a gente se olhou e falou: não, a hora é agora. A partir desse mesmo momento, que eu acho que a gente está falando de final de maio, mais ou menos, eu fiquei nessa inquietude da criação mesmo, de um estado de criação. E quando eu entendi o que é que estava. O que é que a gente desejava de fato, eu falei, então eu quero que seja um projeto que seja altamente desafiador, tanto para mim quanto para você, um projeto onde a gente possa ousar de uma maneira que, quando tem outras pessoas envolvidas, fica. Eu digo assim, quando o projeto é de outras pessoas, você tem mais dedos, né, para propor suas ideias mais. Revolucionárias. E aí, a partir daquele momento, então, que a gente está falando de final de maio de 2020, eu comecei a trabalhar diariamente na ideia, né? Na ideia original. E eu queria estar presente em todas as etapas da feitura de um filme, porque eu encarei muito essa minha primeira aventura cinematográfica, assim, de uma maneira também como se fosse uma graduação, sabe? Quando você tem que estar a par de todo o processo criativo e de toda a artesania cinematográfica. Porque eu queria me apropriar do projeto, experienciando todas as etapas, como que se fosse uma grande graduação do outro lado das câmeras, que era o que eu desejava de fato.
Eu vi você falando, dirá, em alguma entrevista recente, né, sobre o filme, que você tinha vontade, né, de, quer dizer, que você via coisas que podiam melhorar, ou defeitos, ou coisas que você via enquanto você estava sendo dirigida por outros profissionais, que você achava que dava para fazer melhor e tudo, e você queria experimentar, ter essa sensação, né? Você falou sobre uma graduação, né, que é como se você se fosse uma lutadora de judô, de jiu-jitsu, você está pegando uma faixa preta ali, né? Como é que você se avalia depois de ter feito esse filme como diretora, como alguém que é responsável pela obra num diapasão maior, assim. Como é que você se avalia? Você acha que você foi bem, mais ou menos? Mereceu a faixa preta?
Olha, botando assim, eu não vou dizer que eu mereço uma faixa preta, porque eu acho que é um olhar externo sobre você mesma. Mas assim, fazendo essa, vamos dizer assim, esse duplo olhar, né, de vice-versa, porque ali eu não deixei de ser atriz, né, nesse processo desse projeto. É como se a atriz e a diretora, elas começaram a se retroalimentar, meio se complementar, sabe? O que eu falei era que, e eu tava, a gente, eu acho que esse é um movimento natural de todo artista, ter um desejo de inverter os papéis, né? E eu vi também que, assim, era uma apropriação que eu queria ter da ideia original até a sua realização, até a sua finalização, montagem, som, e esse momento da distribuição. O que que eu queria com isso? Eu acho que pelo olhar que a gente já estreou, né, em Gramado, a gente está nos cinemas, então as críticas saíram, eu devo te dizer que eu estou muito feliz. Eu estou muito realizada, primeiro por ter feito o início, meio e fim de uma ideia acontecer. Não é fácil, tá? Você pode filmar, mas você colocar o seu filme na praça, eu acho que esse é um dos grandes desafios de quem passeia por todo esse essa trajetória, toda essa caminhada por onde eu passei. Então, chegar a ter o olhar dos críticos, né? Você ter críticos te olhando, dando o seu parecer. Eu posso te dizer que eu não posso não ter chegado na preta, mas eu tô ali, ó, na marrom, me graduei pelo olhar das outras pessoas. Pelo meu olhar pessoal, eu acho que eu mereço faixa preta pela minha proposta inicial e de ter cumprido até o final, sabe? Você tem que levar fôlego para o seu filme, você é que instila oxigênio no seu filme, você que convence as pessoas. É um trabalho de uma apropriação do seu desejo a ponto de você contaminar todos que estão à sua volta.
Dirá, você falou de um aspecto super importante aí que eu queria te ouvir sobre isso, né? Que é você dirigir e atuar, né? A gente, como leigo, fica meio na dúvida, assim, será que é mais fácil? Porque você tem uma pessoa menos para direcionar, né? Você já sabe o que você quer de você como atriz. Ao mesmo tempo, você tem duas funções muito importantes para desempenhar, né? Uma pessoa só sendo a protagonista, né, do filme. E a diretora que tem lá, que, enfim, dá o tom, né, da música ali. É mais fácil? Você acha que é mais fácil ou mais difícil atuar e dirigir?
Olha, tem os dois lados, tem os lados, o lado bom e o lado ruim. O lado bom, eu vou te ser sincera, quando eu escrevi o roteiro, eu já estava pensando nesse meu lado lunar, vamos chamar assim. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou solar, eu sou extrovertida, eu sou comunicativa. E eu comecei a buscar muitos avessos, sabe? Então isso já foi um caminho que enquanto eu escrevia o roteiro, eu já ia alimentando essa atriz que iria fazer aquele personagem. Quando você escreve um roteiro, assim, pelo que eu ouço dos meus amigos, ele já tem o ator fetiche em mente. E são alimentados, estimulados por esse ator fetiche ou atriz fetiche, né? Que vai desempenhar o personagem. Eu também, eu fui muito alimentada pela atriz que eu sou escrevendo. E também entendendo muito de mim, da minha personalidade, buscando essa antítese. Então, assim, eu busquei tanto para a personagem Irene, que eu ia interpretar, também propondo para o Pablo esse mesmo caminho da. Como eu posso te dizer, o Pablo, por exemplo, que tem uma fotografia que as pessoas conhecem muito ele pelos planos de sequência, pela câmera na mão que vai atrás da cena. Eu falei, não, eu quero você com a câmera fixa e com aquela cabeça de passarinho que vai em busca da cena só com a cabeça. Então, também para ele foi uma proposta diferenciada de fotografia. Eu tenho um apelo muito grande no meu sorriso, nos meus gestos. Então, essa personagem, ela. ela trouxe outro movimento, que geralmente são personagens que eu não sou muito convidada para fazer. Então eu queria também essa vilania, sabe? E em cena tinham duas dinâmicas. Quando eu estava sozinha, era como se eu conseguisse perceber se tinha sido bom ou não imediatamente, estando em cena. Porque é como se eu fiz a trajetória do sentimento. Tem uma esquizofrenia nisso, né? Porque você interpreta e se observa, né? Mas o sentimento do ator ou da atriz, quando vai bem, você sai da cena sabendo que foi bom. E aí eu confirmava tecnicamente com o Pablo, que estava com o olho na câmera, e dizia: foi bom, ou então vamos fazer mais uma. Então, nesse caminho, a gente foi também se amparando, vamos falando assim.
Ô, Dira, a gente está gravando essa entrevista no dia 3 de outubro. No dia 2, ontem, estreou o novo técnico do Flamengo, né, que é o Felipe Luiz, que estava jogando até 10 meses atrás, né? Então, de repente, ele muda de papel e ele estava dirigindo o time, salvo engano, 20 jogadores que estavam naquela escalação eram jogadores que tinham jogado com ele, ou seja, praticamente todo mundo. E, de repente, ele passa a coordenar, dar ordens, dar bronca, né, e comandar, literalmente, né? Como é que é quando você passa a comandar um colega que está lá? Quer dizer, lógico que é diferente, os papéis, né, são diferentes, um técnico de time de futebol para um diretor de cinema, mas talvez tenha isso, né? Quer dizer, como é que o colega, de repente, começa a te ver nesse outro lugar? Tem algum estranhamento?
Acho que deve ter um pequeno estranhamento, sim, né? Deve ter. Acho que isso acontece com muita gente. Agora é muito mais comum do que se imagina uma atriz ou um ator ter essa experiência atrás das câmeras. Muito mais comum. Se a gente for fazer um levantamento hoje de Hollywood, se fala dois nomes assim que acabaram de dirigir, como a Angelina Jolie e o George Clooney, né? Então, assim, é um caminho que não é atípico. Agora, é isso que você falou, tem um estranhamento, porque tem essa dualidade, né? Então, ao mesmo tempo, eu tentei fazer com os meus colegas como eu gosto que façam comigo, como eu gosto de ser estimulada, sabe? Como é o meu caminho. E eu procurei trazer essa coisa que eu gosto muito, que é ouvir, né? Você, por exemplo, como atriz, você prepara uma cena, mas eu não gosto de ir para a cena 100% pronta. Eu não gosto desse movimento. Eu gosto de ter um espaço para que o diretor fale assim: eu não quero nada disso, eu quero tudo ao contrário, eu quero você de ponta cabeça, eu quero. E se você tiver rígido, pronto naquele formato pré-concebido, você não consegue atender o diretor. Então, eu procurei trazer esses elementos que, quando eu vou fazer algum trabalho, eu gosto de ter comigo, sabe? Então, isso foi, para mim, foi muito enriquecedor perceber a diferença entre os colegas. Como dirigir pela primeira vez uma pessoa que nunca atuou como Cissa, como seu Wilson Gonçalves. Era contando para ele como se fosse verdade, como se estivesse contando uma história para uma criança. Então, assim, eu percebi também, aprendendo, que com cada um parece que tem uma chave, um estímulo diferenciado para lidar. E entre nós éramos cinco atores, então eu tive que lidar com quatro atores, e com cada um foi uma aproximação diferenciada, sabe?
Você mencionou aí, Dira, uma coisa muito evidente, né, que até também você já falou em entrevistas, inclusive com a gente, né, que é que você tinha medo, uma certa altura da sua carreira, né, de ficar numa prateleira, né, das atrizes morenas, meio, né, com essa coisa amazônica e tal, ficar nesse lugar, que era um lugar menor, porque o padrão, você olha as novelas antigas que passam ali nos canais da Globo. Você só vê, parece que você está na Suíça, na Itália, né? Você só vê loiros e loiras e tudo. E, de repente, isso virou, na verdade, um privilégio, né? De repente, as coisas foram mudando, o mundo foi mudando e você acabou tendo bastante espaço, né? Como atriz e tudo. Agora, tem isso também, né? Você falou, achei bem interessante, né? Pô, esse é um papel para o qual eu não sou chamada, né? Não sei se é exatamente uma vilã, mas alguém que tem lá Não, vou, tô evitando dar spoiler, né? Mas uma pessoa que tem lá seus erros na vida e suas práticas questionáveis, né? Me fala um pouco disso. Quer dizer, você sempre esteve mais para, quer dizer, o mundo da dramaturgia te via mais como Filó e menos como Irene. Quer dizer, o teu lugar era mais aquele. Você de repente rompe isso com esse filme?
Não, acho que eu já rompi algumas vezes. Já rompi algumas vezes. É, eu tenho muito orgulho. Você falou certo. Começo da minha carreira, eu achei que a minha amazonidade ia ser uma coisa que ia me deixar num nicho, né, desse lugar onde os amazônidas são tratados. Pouca representatividade, né? Tanto é que eu me orgulho muito hoje de ser ser um farol para muita gente, né? Ser uma referência. Inclusive, eu tive uma oportunidade, as jovens atrizes, uma delas, uma das jovens atrizes que surgiram agora nas últimas novelas da Globo, virou para mim e falou assim: Dira, antes de você, antes de te conhecer, antes de descobrir você, eu me achava feia. Olha só, então assim, isso é significativo. Nós não éramos um padrão de beleza, né? Nós tínhamos uma coisa esotérica, mas eu sempre tive a minha autoestima muito bem resolvida e eu sempre me achei especial. Me achei muito mais especial fora do meu estado, porque lá tem várias giras. Mas aí depois eu comecei a perceber que lógico, eu tenho uma representatividade como amazônida, mas eu trabalhei no Brasil inteiro. Então, eu sou de uma brasilidade que alcança esse país e todas as suas regiões. Eu fiz filmes no Rio Grande do Sul como uma gaúcha da fronteira ali, descendente dos Guaranis. Eu fiz filme no Centro-Oeste, eu fiz filme, fiz novela no Pantanal, eu fiz Nordeste, eu fiz Sudeste, eu fiz Norte. Então, assim, eu alcancei meu objetivo. São 42 longas-metragens plurais, mesmo dentro de uma brasilidade que me é peculiar. Agora, quando você fala em televisão, realmente os padrões estão agora, a gente está falando 2024, 2023, 2022, começando a ampliar esse olhar do protagonismo, né, que antes era um protagonismo muito ligado a essa beleza importada que a gente vê por aí.
Dira, com essa coisa toda da genética internética, né? Hoje você consegue saber ascendência com detalhes, né? Toda a tua árvore genealógica e tal. Você já foi atrás disso? Você já conhecia isso? Já fez esses testes de qual que é a tua ascendência? O quanto você sabe sobre isso?
Eu tenho uma ascendência portuguesa, tenho uma ascendência negra e indígena. Agora, infelizmente, há um apagamento, né, dessa memória por falta de documentação mesmo. Então, assim, a gente tem uma mistura cabocla e os portugueses, vamos dizer. E nessa mistura cabocla, você tem o indígena, o negro, o português também, e a gente tem uma raiz portuguesa que é a raiz que a gente consegue provar por conta da documentação. Agora, quanto a essa raiz, infelizmente, a gente só chega até a nossa família do nosso tataravô. E por exemplo, adoraria saber das etnias. Então, a gente vai muito pelos traços físicos, né? Pelo tipo de indígena, né? Mas quando você me coloca do lado de uma indígena raiz, eu já sou uma pessoa muito miscigenada. Apesar das pessoas me colocarem muito nessa, né, nessa nesses ascendentes, e que eu abraço mesmo porque eu acho que precisa de representatividade. Eu tenho uma ascendência negra, mas nasci com essas feições mais, que as pessoas decodificam como indígena. Mas e aí eu abraço a causa indígena porque eu acho que tem menos eles estão com menos representatividade que a causa negra, que também é uma causa que desrespeita a todos nós, né? Todas as causas, né?
É,
Sou
Dira,
muito
você tem toda.
curiosa. Adoraria. Outro dia, desculpa, lembrei que eu cheguei para um cacique xavante no encontro que tivemos, num festival de cinema, inclusive. E eu falei para esse cacique: eu acho que eu sou Xavante, cacique. Olha só como eu sou grande, forte. Ele falou: você não é que tem Orelha furada. Não tem. Mas aí ele, entendeu? Ele quis dizer, da Chavante você não é, senão você não furava a orelha. Você vê, cada uma tem uma particularidade, e é muito lindo ver isso também na diversidade dos povos originários, né?
Ô, Dira, você tem toda a razão, realmente tem esse apagamento conhecido, né? Mas talvez a tecnologia possa ajudar. Eu vou sugerir para a Lígia Pereira, que é a líder da biologia da biogenética na USP, que fez um projeto lindo chamado Gente do Brasil, que é um projeto que pretende decodificar o DNA de 200 mil brasileiros para que a gente conheça melhor as nossas origens genéticas.
Quero ser voluntária, já estou aqui, ó.
Eu vou te recomendar, porque eu acho que vai ser muito legal você descobrir exatamente de que lugar, de que etnia da África seus antepassados vieram.
Sim. E acho
Mas.
que assim, também por traços físicos você consegue flertar com os povos originários, porque eles realmente têm características diferenciadas, assim, e fisicamente falando, você vê a diferença entre um Xavante e um Yanomami, né? São corpos altamente diferentes, né?
Ela estava me contando outro dia que tem registros de 8 etnias diferentes de negros vindos da África que nunca tinham se encontrado na África. Então não tinha cruzamento entre essas etnias, elas vieram acontecer aqui no Brasil, e aí mistura com os indígenas, né, e com os europeus. Então, um dos objetivos desse projeto dela, dessa empresa, né, que chama-se Gente, é checar cientificamente se a gente é mesmo o que todo mundo supõe que seja, que é o povo mais miscigenado do mundo. Né? Isso talvez explique um pouco da nossa loucura e da nossa graça. Mas ó, vamos para um de pato para ganso aqui. Eu fiquei muito bem impressionado com o filme, gostei muito do filme. O filme tem um tempo que é dele, né? Um tempo mais suave, que tem muito a ver com o tempo da natureza, das coisas reais, né?
Observação, né? O tempo da
Exato,
desde
exato.
essa profissão, né? Que é uma profissão solitária, né?
Pois é, eu queria falar disso, porque eu imagino que você. Vou cuidar para não dar muito spoiler, mas ao mesmo tempo eu quero que as pessoas fiquem com vontade de assistir. Então, assim,
Isso.
o seu personagem, né, a Irene, é uma bióloga, uma ornitóloga, né, alguém que estuda os pássaros, né? E ela vai lá para o campo, atrás de pássaros especiais com aqueles instrumentos, né? Aquele microfone direcional, um
Gravador.
gravador de alta qualidade, né? Para captar aqueles sons e tal. E, evidentemente, você deve ter olhado, eu acho que inclusive você aparece mostrando o livro do Dalgas Frisch, né? Que o Johann Dalgas Frisch foi um dos maiores ornitólogos do mundo, apesar da formação dele ter sido de engenheiro, né? Eram engenheiros.
Não é dele exatamente, eu conheço esse livro, mas esse que eu mostro no filme são de dois ornitólogos brasileiros, que são os grandes especialistas nos pássaros da Mata Atlântica.
Certamente que seguiram os passos
Vou colocar o
do.
nome dele, Luciano Lima e Gabriel Melo, dos
Não
irmãos Melo.
conheço, mas assim, arrisco dizer sem medo de errar que são seguidores dos passos do grande
Com
mestre, né?
certeza.
O Dalgas Frisch nasceu em 1930 e morreu agora. As pessoas nem se deram conta, ele morreu faz 2 meses, já com 94 anos, se eu não me engano. É isso, né? Nasceu em 30. E ele, por exemplo, foi a primeira pessoa do mundo a gravar 8 cantos diferentes do Irapuru, né, que até então eram desconhecidos, e mais milhões de feitos e tal. Acho que vale a pena falar disso, porque a gente, né, celebra a memória de mais um brasileiro desses que vale a pena lembrar e falar, né? Agora, me conta um pouquinho, você, para fazer esse filme, você deu uma mergulhada nesse universo aí dos pássaros silvestres e tal, tanto para o lado ruim, né, que é o tráfico, que é um dos assuntos do filme, né? O tráfico, eu vi lá no final um texto importante, né, dizendo que é a segunda modalidade mais grave, né, de tráfico de animais, né, terceira. Enfim, me fala um pouco desse universo aí. Você mergulhou nisso?
Foi um mergulho sem volta, sabe? Porque aí eu começo esse poema Pazárgada começa a estar presente no meu subconsciente, porque a gente conhece, eu não sei se a nova geração conhece o poema como a gente, mas esse poeta é um poeta modernista que morre aos 80 e poucos anos, eu acho que 85, ele escreve em 80, quando ele tem 83 anos, ele está doente, E ele escreve esse poema desejando um paraíso onde ele pudesse, utópico, onde ele fosse feliz. E esse sentimento pandêmico, eu acho que era esse o sentimento que nós tínhamos durante a pandemia, o desejo desse paraíso particular. Fazendo esse link, eu já fiquei com essa coisa e nisso, essa observação, mesmo que você não quisesse, durante a pandemia, os pássaros chamavam muita atenção. Porque além deles serem os únicos livres que voavam de um lado para o outro, faziam barulho, tinha um esplendor daquela liberdade. As nossas vistas, tudo era parado, e a única coisa que se movia além das nuvens eram os pássaros. Então eu comecei uma observação de pássaros espontânea naquele momento, como quem quisesse assim ser os próprios pássaros, entender deles. Nisso eu começo a ser estimulada para fazer o nosso projeto e eu vou mergulho profundamente no que é o universo de uma bióloga ornitóloga. Eu começo pela profissão. E quando eu comecei pela profissão, eu comecei a ler sobre os pássaros, mas não demorou nem 2 dias da pesquisa, veio esse ranking absurdo do terceiro maior tráfico do mundo, seu tráfico de animais silvestres. Eu falei, opa, olha o meu gancho aí, olha essas duas realidades conversando. Essa mulher que é uma bióloga ornitóloga, que faz um trabalho de observação, de mapeamento de pássaros raros, e ela precisa de silêncio, ela precisa desse deslocamento dentro de uma mata, de uma floresta, precisa de um mateiro, mas é uma profissão solitária, é uma profissão que combina com essa mulher madura que eu sou, no sentido que eu queria muito abordar essa transição para a maturidade da mulher, que eu acho que do homem também, que é uma questão que se você deixar, você perde a poesia, você endurece. E eu acho que a nossa protagonista, ela está nesse lugar. Ela endureceu com a maturidade, ela não sabe lidar com os afetos, ela não tem apego aos afetos. E eu acho que nesse sentido, é uma pessoa desconectada de si mesma, porque já perdeu muito da poesia. E eu acho que eu queria mostrar que a volta dessa mulher para dentro da mata era essa mulher penetrando nela mesma, né? A mata é feminino, né? A floresta é feminina. É uma palavra que a gente se refere de uma maneira como se fosse uma coisa feminina, né? E nesse sentido, eu queria que ela tivesse entrando naquela mata, indo em busca do feminino que ela tinha perdido, vamos dizer assim. E nesse momento, o que eu busquei ali foi que, fazendo um paralelo com os pássaros, com essa realidade, eu tinha um chão, um alicerce da contramão, sabe? Aquela, como a gente chama, um plot point muito bom, né? Assim, um ponto de virada do filme muito importante, que é abordar esse absurdo que o Brasil é um grande fornecedor de, principalmente, de pássaros, né, de animais silvestres para esse tráfico internacional. Ou seja, os pássaros são fetiche até hoje. A gente convive com pessoas com gaiolas e a gente não se admira. A gente não acha um absurdo que eles se autodenominam, e a gente está tentando atualizar isso, passarinheiros, mas são gaioleiros. Porque os pássaros, eles, primeiro, lógico, não nasceram para viver na gaiola, e em segundo lugar, eles não vivem sozinhos. Eles são animais que vivem em dupla a vida inteira. E quando eles cantam dentro de uma gaiola, eles não estão cantando, eles estão chorando, eles estão sofrendo. Eles estão, imagina um bicho que nasceu para voar sob uma floresta e ficar preso dentro de uma gaiola e muitas vezes com seus olhos cegos pelo seu dono. Então eu acho que esse também essa coisa cultural que o filme provoca tem que ser rompido. Porque passarinho não foi feito para ficar dentro da gaiola. Isso é fato. Então, todas essas questões eu achava que valiam a pena ser colocadas. Então, também queria colocar um aspecto do filme, que é o seguinte: a sua inteligência está a serviço de quê? Essa mulher acadêmica, cientista, né? A inteligência dela está a serviço de quê? Você vê a inteligência do Cissa e do Manuel, que são os outros personagens, que estão a serviço daquela floresta, daquele lugar. E aí eu queria também fazer esse confronto da sabedoria, né? A sabedoria acadêmica e a sabedoria original, a sabedoria do cotidiano da vida. Então, assim, são muitos arquétipos que eu tentei trazer para fazer com que o filme abrangesse esse olhar sobre o feminino, sobre a sua expertise, como é que você usa a sua expertise. E assim a esperança na figura do Manuel também, que eu acho que pessoas como Cissa sempre deixam sementes, sabe?
Dira, dá para ver o quanto você está entusiasmada e feliz, né, com essa realização, né, desse filme. Acho que vai ficar ainda mais, porque quanto mais gente assistir, mais acho que vai gostar. É realmente um filme gostoso de ver, bonito, né, especialmente bonito, nos dois sentidos, né, visualmente é lindo, né, aquela região lá. Eu pessoalmente não conhecia o Peito do Pombo, né, região de
Aí
Macaé, né.
aproxima, né? Distrito de Macaé. Você sobe ali em Casimiro de Abreu e sobe uns, sei lá, uns 800 metros, e para o Peito do Pombo, aí você vai até 1.500 metros.
É, o filme mostra essa região lindamente, né, com imagens aéreas, imagens, enfim, dos bichos, assim, muito bonitas, e tem essa coisa da natureza humana, né, até onde você pode se corromper. Quer dizer, uma pessoa, enfim, que tem lá valores retos, de repente entorta isso, né, quer dizer, vida real, né?
Vida
É,
real.
exato. Agora, dá para ver o entusiasmo que você está, dá para entender a razão desse entusiasmo, né? Uma obra, pô, 4 anos e meio, 5 anos para fazer, e feito com as pessoas que você gosta, você dirigindo. Ao mesmo tempo, né, você acabou de, quer dizer, acabou de fazer, não sei, mas acabou de terminar poucos meses atrás o Pantanal, né, que é outro tipo de trabalho, né, me corrija se eu estiver errado, mas é outra história, né, uma novela bem longa, acho que foram 170 capítulos ou mais, né, e um remake também de uma história que já é conhecida, recriada, tal. Tem como comparar, assim, a emoção, o prazer e coisa de um trabalho e de outro, ou são, sabe, é querer comparar a laranja e abacaxi?
Olha, eu fiz o Pantanal, terminamos o Pantanal em 2022, e eu fiz agora no primeiro semestre a série Pablo e Luizão, que é a história da família do Paulo Vieira, essa pessoa incrível. E então, assim, foram já águas já rolaram, né? Depois de Pantanal. Mas cinema tem uma peculiaridade, que é o tempo cênico, sabe? É essa que é a grande diferença entre televisão e cinema. Televisão é volume. Existe um volume a ser entregue, inclusive a novela turca, que eu estava vendo a maneira. Eles fazem uma novela semanal, passam 2 horas só por semana. Então você vê como é diferente entre esse formato brasileiro de segunda a sábado. É como se fosse um longa-metragem por dia, praticamente. Então, assim, a gente está falando de dinâmicas de trabalho diferenciados, e aí você tem 20 páginas por dia de cena. Pantanal foi um trabalho intenso, poucos personagens, então a gente ficou muito tempo junto. E isso também facilitou, né? Porque a gente se gostava, então a amizade, a felicidade de trabalhar, isso realmente, acho que isso imprime, isso estava lá no Pantanal, sabe? Tinha uma vibração, um vigor e uma apropriação daquela novela muito especial. São coisas também que, mesmo na televisão, mesmo pessoas legais, nem sempre é receita de bolo, nem você não sabe quando é que vai dar certo, e deu certo. Aí deu tudo certo. Pantanal realmente vai ficar marcada na minha trajetória como um momento muito especial da minha vida. Mas, assim, a autonomia de você criar, produzir, filmar, montar, fazer o desenho de som, fazer a correção da imagem, aí todo o trabalho burocrático, técnico, e você fica com seu DCP, hoje em dia se chama DCP, você fica com seu DCP pronto, sabe? E aí você vem para aquele momento que já não depende de você. Depende do que as pessoas vão sentir, depende de como você, quais cinemas. Então, tem um trabalho. Isso é uma autonomia que eu digo que eu experimentei, que a novela não me deu, porque não sou eu que dirijo, não sou eu que defino o rumo da novela. Então, assim, esse sabor foi muito especial. E o cinema, ele te dá esse tempo, você faz 3 cenas por dia. 4 cenas. Antigamente, né, as coisas mudaram muito, né? Depende da estrutura do filme, mas você tem um tempo maior de degustar, de saborear, de viver aquilo. Essa que é a grande diferença. Mas isso, assim, realmente você, tanto como na televisão quanto no cinema, você tem que torcer para você ter aquela alquimia na equipe, que as coisas fluem, sabe? Com prazer, né? Trabalhar com prazer é muito bom.
Dirá, vamos mudar para um outro campo, mas que também é muito interessante. A gente fez agora, coisa de 2 semanas atrás, um evento da Casa TPM, focado na menopausa, sabe? Foram, sei lá, acho que umas 10 horas de atividades, debates e tal. Tinha três colegas suas, que eu me lembro eram três: a Maeve Jenkins, a Angela Dipp e a Ingrid Guimarães estavam lá, né? Mulheres interessantíssimas e figuras da área de ciências, da área de beleza e tal, um monte de gente, um monte de mulheres lá conversando sobre esse assunto, que já deixou, digamos, de ser um grande tabu nos últimos 2, 3 anos, já conquistou um certo espaço aí, mas ainda é muito pouco conhecido, né? Assim, pelos homens é menos 20, e, né, assim, os homens não têm a menor ideia do que seja isso, mas pelas mulheres, né, é muito interessante os depoimentos que a gente ouviu lá, né, das pessoas que. Das mulheres dizendo, né, que nunca conversaram com as mães sobre isso. Tinha mulheres de todos os estratos sociais, digamos, e enfim, de idades também, né? Mulheres que entraram nesse período mais cedo, outras mais tarde. A Ingrid, por exemplo, falou que a irmã mais velha dela ainda não entrou na menopausa e ela já entrou. Enfim, é um tema bem desconhecido, acho que é uma grande nuvem ainda, né? Que cabe a gente, eu acho, dissipar, né? Porque basicamente é um período da vida, né, cara? Me conta um pouco sobre você, assim, como é que você lida com isso? Como é que você enxerga, né, mais esse ângulo do feminino que é tão maltratado pela sociedade, pelo jeito, pela cultura da gente, pelo jeito como a gente organizou as coisas até agora?
Olha, eu acho que a minha personagem, Irene, ela está justamente nesse processo, com certeza, um processo que mexe fisicamente com a mulher, né? A menopausa, ela se revela fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Agora, o que eu acho que realmente tem que deixar de ser é tabu, porque é uma coisa que diz respeito a todos nós. Os homens vão passar pela andropausa, inclusive eu acho que a reboque da menopausa deveria ser falado sobre a andropausa também, ou seja, nós temos mudanças, e essas mudanças não podem pegar a gente de surpresa. Eu te juro, eu me preparei psicologicamente para esse momento, quando eu parei de menstruar, que é outro, né? A menstruação também é uma palavra que tem... muita gente não gosta nem de falar a palavra, né? Quando eu percebi que eu estava tendo a minha última, meu último ciclo, eu falei, bom, então daqui a pouco eu estou em outro ciclo. Fiquei imaginando isso e fiquei muito atenta aos sintomas. E o meu primeiro sintoma foi a insônia que eu não tinha e que eu comecei a ter esse despertar do sono, como se eu já tivesse dormido horas e uma dificuldade muito grande de voltar a dormir. E como eu nunca tomei nada para dormir, assim, isso foi um reflexo que eu já imaginei e fui fazer a minha consulta com a minha médica já direcionada para esse momento. Então, assim, É um momento que muitas mulheres têm uma graduação, né? Sofrem muito mais, ou com os calores, ou com estresse. Eu acho que existe o mau humor. Eu tive sintomas de mau humor, sintomas do sono, poucos sintomas de calores. Mas eu assim, tudo dava, era como se eu percebesse que aquilo não me pertencia. Então, eu não abracei esse sofrimento. Eu quis, assim, fazer com ele um olhar bem frio, sabe? Sou mulher, vou passar por isso e quero fazer a minha reposição hormonal para ter qualidade de vida, já que a gente também avançou ainda bem nesses. E fiquei engraçado, você falou agora, eu lembrei muito da minha mãe. Eu lembrei muito da minha mãe, e fiquei imaginando, sabe? Naquela época, assim, tinha uma desinformação muito grande em relação a esse momento feminino. E aí eu vi quantas coisas ficaram sem explicação para ela e fiquei imaginando. Nós não. E nós temos realmente que propagar a informação para as pessoas primeiro não acharem que estão doentes e aprenderem a se ouvir. E também não se admirar de estar passando por isso. Afinal de contas, quem vive muito vai ter muito mais experiências do que uma pessoa. Então, sabe, para mim, eu falei até isso com Fernanda Lima, que eu acho que fez um programa especial sobre isso, que é assim, eu não quero brigar com uma coisa que eu já sabia que ia acontecer comigo. Eu não acho isso producente. Eu tenho que aprender a conviver com uma coisa para ser o menos desagradável possível. Então, é o conselho que eu dou para as mulheres não brigarem consigo mesmas. Vou até ser ousada em falar que me deu uma sensação, tipo, cheguei aqui, sabe? Olha, estou passando pelo que minha irmã já passou, e sabe, dá uma sensação assim, cheguei até aqui, eu quero ir além. E eu quero ir além, muito mais. Além.
Dirá, você falou sobre não brigar com isso, eu me lembrei de uma outra entrevista sua para nós aqui da TPM, em que você falava sobre seus filhos, né? Que você tinha planejado lá uma educação fofa, amorosa e tal, mas de repente você se via repetindo algumas comportamentos que você via na sua mãe, no seu pai e tal, que você fala, nunca vou fazer isso, tá? Um clássico, né? Da maternidade e da paternidade, né? Quando você vê, você está reproduzindo padrões e tal. Como é que tá? Você já parou de dar a cabeçada aí com seus filhos? Você tem dois meninos já adultos, né? Já grandes, né?
Não, é um adulto e uma criança ainda, que vai fazer
Ah.
9. Eu comecei muito tarde. Eu
Ah.
achava que ia ser mãe muito cedo e acabou que a minha vida tornou assim. Não foi por falta. Tive um relacionamento que não teve frutos de filhos, que eu achei que ia ter. E até estava relaxada quando conheci Pablo e engravidei do Inácio. Eu achei que nem fosse poder ter filhos.
Inácio já tem quantos anos?
6. E Martim vai
16.
fazer 10 agora, dia 24 de
Ah,
outubro.
então eles ainda são bem jovens. Eu pensei que eles já estavam um pouco
Agora
mais
a
velhos.
gente tem uma fase assim que cada um está bem diferenciada. Tem duas coisas. Tem uma coisa positiva que eu brinco, eu falo assim, gente, eu tenho filho criança, eu tenho que manter o meu elan, ó, muito mais tempo. Então, isso me provoca uma coisa jovial, vamos dizer assim, sabe? E o Inácio, ele já é aquele filho que dá para ter as conversas todas e eu conto muito com a opinião dele, porque eu acho a opinião dele bem sensata. Ele é muito. Tem um olhar muito crítico positivamente, sabe? Assim, sobre o que é ser atriz, sobre esse mundo do glamour, e eu tento trazer eles bem para um chão, assim. Tem coisas que eu faço questão de repetir dos meus pais, também vi isso ao longo do tempo. Acho que meus pais, eu tô olhando para a minha experiência, eles foram muito progressistas comigo, sabe? Me deixaram vir para o Rio de Janeiro confiando em mim com 17 anos, como se o Inácio daqui a um ano fosse morar sozinho, sabe? Então, assim, eu vejo que eles. Talvez a gente fosse mais madura, eu não sei te dizer, mas. Com 17 anos eu estava aqui no Rio, sabe? Para ser atriz, no, na, matriculada, mas também havia uma confiança, sabe, em mim. E aí eu tento dar essa autonomia para eles, para os meus filhos, e tento também não levar a sério as coisas assim que são para ser só faladas e não brigadas. E aí eu já estou numa fase mais tranquila, eu acho, do que com nos meus 40, na primeira maternidade, sabe? Assim, você vai amadurecer, vale a pena para alguma coisa, né, gente? Uma das coisas é um discernimento do que você, do que te dá potência, do que te faz bem, sabe? E eu tô nessa fase conseguindo ter esse discernimento, trabalhando para ter qualidade, não quantidade. É, também me envolvendo mais, eu acho, de uma maneira mais. O tempo ele tá mais ele tá mais rico, sabe? Eu me sinto mais assim organizada internamente de alguma forma para ser tudo que eu sou, sabe? Assim, como se eu conseguisse, não tá tudo na mesma gaveta bagunçada. Tem uma gaveta da atriz, tem uma gaveta da mãe, uma gaveta da mulher. Tô dividindo em gaveta, tô botando ali. De vez em quando eu faço uma bagunça, mas eu juro, eu tô tentando. Porque senão tudo vira um liquidificador de emoções, né?
Dirá,
E eu
não
não
dá
quero
pra.
beber esse liquidificador de emoções que mistura tudo, sabe? Não quero, não quero, isso não é bom.
Dirá, vamos abrir uma gaveta aí que é importante. Não dá para fechar um papo com você sem falar dessa gaveta, que é a gaveta da Amazônia, né? Você nasceu no Pará. Na aprazível cidade de Abaetetuba,
Sim.
e tem essa coisa toda aí de representar mesmo um lugar, né, uma região do Brasil, e tudo acabou que essa bandeira ficou um pouco sua também. E a gente se sabe, pô, mesmo quem não acompanha, né, é impactado todo dia com as imagens das queimadas, da devastação, né, na Amazônia. A Amazônia acho que nunca teve tão em risco, né? E o fato é que isso está acontecendo, vamos dizer assim, sem que nenhuma atitude assim, realmente relevante esteja sendo tomada, né? Você vê o discurso do ESG tomando conta do marketing das empresas, etc. Mas, de fato, o que a gente tem visto é uma perda, né? Uma perda violenta da maior riqueza, né, que tem no Brasil e certamente uma das maiores do mundo. Como é que você está vendo? Eu fiquei bem assustado recentemente quando eu vi o lançamento de um projeto para estudar, para preservar a Amazônia, patrocinado pela Vale do Rio Doce, né? Quer dizer, é também um lugar que tem sido explorado de todas as formas, né? Quer dizer, essa coisa toda do crédito de carbono. Outro dia teve uma denúncia grande, né, de falcatruas com crédito de carbono. O que que você me diz, Dira? Como é que você, que é de lá, né, que nasceu lá e que tem toda essa quase que uma espécie de embaixadora, vamos dizer assim, dessa região vital, né? Literalmente vital. O que que você está vendo, Dirá? O que que a gente faz? O que que a gente pode esperar?
Eu vou te ser sincera, assim, eu fazendo um paralelo com Pazárgada, eu brinco com as pessoas têm que decidir se identificam com Irene ou com Manuel, sabe? Nós, terceiro setor, que eu falo, para quem não sabe o que é o terceiro setor, são ativistas não governamentais, né? Pessoas que têm atitudes pró-direitos humanos, pró-sociedade, pró-cidadania, mas que estão organizadas não governamentalmente. Eu sou essa pessoa desde os meus 13 anos, eu sou essa ativista. Quando eu tive o primeiro contato com a campanha da cidadania do Betinho, eu entendi tudo. Eu entendi por que nos noticiários só davam sobre degradação da Amazônia. Eu entendi o conflito de terra e eu entendi de que lado eu estava, de que lado eu me identificava. Então, rapidamente, você está falando de uma menina de 13 anos, num momento amazônida da vida dela, assim, se descobrindo com esses traços quem eu era e de onde eu vinha e o que que era, o que significava a minha região para o mundo. Então, eu me torno uma ativista aos 13 anos de idade, já olhando essa degradação do estado do Pará, que tem uma transamazônica que corta ele ao meio, ou seja, tem um escoamento fácil, rodofluvial das nossas riquezas, tanto que esgotou-se o mogno da terra do meio do Pará, tanto que a gente sabe que da década de 70 o sul do Pará foi dada as terras para o agronegócio, foram dados, não, ninguém comprou terra no Pará. As pessoas ganharam terra no sul do Pará, no momento que a exploração estava vivendo um pico absurdo com Serra Pelada. Então, o meu estado era o retrato da exploração indevida do meio ambiente e dos recursos naturais. Isso se dá até hoje, porque o Pará continua sendo o de fácil escoamento, tanto por cima, pelos portos de Belém, Barcarena, tanto pela Transamazônica BR-316, onde há um afluxo total de todas as partes que liga Belém a Anápolis, no centro-oeste, numa reta. É uma reta de Belém até Anápolis. Mais ou menos, acho que dá quase 2 mil quilômetros essa reta. Então, essa consciência eu tive muito cedo. E hoje, quem sou eu hoje? Né? 13 anos, uma menina que eu não sabia se eu ia ser atriz, engenheira. Eu queria engenharia naquela época. E eu falei assim, eu nunca, em nada que eu vá, nunca a Amazônia vai ser desassociada de mim. Então, eu nunca vou poder dizer o que tem que ser dito sobre a Amazônia. A Amazônia é um bioma fundamental, isso a gente sabe, eu não preciso falar para ninguém. Sendo que a Amazônia, as pessoas não têm ideia das dimensões de contínuas e descontínuas desse lugar. E aí eu volto para aquela questão do terceiro setor. O terceiro setor é fundamental para o Brasil, porque o governo brasileiro, por mais que se esforce, esse país é muito gigante. Como nós vamos monitorar a Amazônia se não for com a ajuda do terceiro setor? Como nós vamos dar conta das demandas do Brasil se a gente ficar passivo às atitudes governamentais? E, ao mesmo tempo, como nós podemos transformar alguma coisa se nós não somos ativamente, se nós não somos ativistas capazes de fazer demandas governamentais também, indo à Brasília, né? Reconhecendo quem são aqueles que pensam que nem a gente, para que possam homologar legislação, para que a gente possa ter, pelo menos, a possibilidade de criminalizar as pessoas que estão cometendo infrações, do meio ambiente. Então, hoje, o que é que eu vejo? A Amazônia precisa ser ouvida através dos amazônidas. Nós temos artistas, cientistas. Nós temos todas as instâncias, pessoas excelências do mundo. Nós temos excelências. Então, não dá para as pessoas irem para a Amazônia dizer para a gente o que é que a gente tem que fazer, sendo que a gente convive com essa Amazônia e eles não nos ouvem. Então, nenhuma decisão política, social, pode ser tomada sem ouvir os amazônidas. As empresas que exploram a Amazônia, e aí eu nem estou falando só do Pará, que é onde está a maior concentração empresarial, industrial de todas as instâncias, né? Madeira, minério, energia, remédios, como a gente chama? Estéticos, como é?
Cosmética.
Cosméticos. Se você for ver, tudo está sendo a base são desses recursos, são todos recursos naturais amazônidas. Então, o que é que eu acho? Eu acho que essas empresas, elas não estão fazendo nada do que além da sua obrigação de devolver para a Amazônia um tratado de compromisso real com a sustentabilidade das suas atividades. E acho importante que devolvam as empresas que usufruem dos nossos recursos, devolvam para a nossa região os seus investimentos, tanto culturais, ambientais, educativos. Sabe, eu acho que é obrigação. Então, eu vejo que essas empresas têm uma obrigação com a região amazônica e que deve ser cumprida.
Dira, brigadíssimo pelo papo. Eu espero que a gente não demore mais 17 anos para se falar, né? A gente
Você não mudou nada.
se fale, deve ser os produtos de beleza da Amazônia que eu uso e
Eu não
concordo
tenho
com
dúvida.
você. E concordo com você que as empresas precisam de uma maneira geral, não só as empresas, cidadão, governo, obviamente, mas as empresas têm falado muito e feito pouco. Essa aqui é a real, muito papinho de ESG e muito pouca ação efetiva.
E
Mas
nós
dirá.
estamos lá como vigilantes. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tento, sempre busquei, através do Movimento Humanos por Direitos, que eu faço parte, vai fazer quase 23 anos agora. A gente, assim, o que eu sinto é que você não pode reclamar se você não for um ativista. Hoje, todos nós somos ativistas. Então, para você ter qualquer tipo de, acho que, reclamação, você tem que também, hoje em dia, como um cidadão, ser aquele que também faz alguma coisa de bem por nós todos. Então, eu acho que esse é o caminho, e é um caminho que eu acho que talvez seja o caminho da salvação mesmo. Um bom governo aberto para um diálogo da sustentabilidade, que é a palavra do momento. Acho que nenhuma ação hoje em dia é feita sem considerar o meio ambiente. Então, um governo aberto para esse diálogo, como a gente está vivendo agora, e uma disposição cidadã para que a gente seja tanto os vigilantes como aqueles que são os que bradam pela sustentabilidade do meio ambiente, eu acho que é sobre isso o ano de 2025.
Legal, Dira, foi legal você falar também da Humanos por Direitos, né, que a gente homenageou no Trip Transformador, você deve lembrar daquela noite, né?
Exatamente, eu tenho
E
aqui na minha
o
estante
troféu, né?
o troféu, tá aqui
E
comigo.
o Dira, então é o seguinte, além de te agradecer, quero convidar as pessoas para ir ao cinema, né? Tá em cartaz. O filme Pazárgada, que tudo bem, né? Quem quiser chamar de Pazárgada, a gente não liga.
Pode chamar à vontade de Pazárgada.
O importante é ir lá assistir, tem uma atuação muito interessante, muito boa, excelente da Dira, do Carrão também, do Humberto Carrão, excelente ator, né? Baixa no cara o caboclo ali, o cara simplório e tal. Tem esse senhor aí, eu não sei o nome dele, por favor,
Wilson
repita para mim.
Gonçalves, que
Wilson
faz.
Gonçalves, que, pô, deve ter sido, você falou, né, que a primeira atuação dele. O
O
bicho,
não
pô,
ator.
realmente, sei lá, é difícil imaginar alguém que pudesse fazer melhor aquele papel, né? E é um filme muito bonito e muito bem realizado e que tem uma história que precisa ser conhecida, né? Realmente, essa história de tráfico de animais silvestres é pouquíssimo falado, pouquíssimo conhecida.
Terceiro maior tráfico do mundo,
Você
né?
vê,
Ou seja, tem quem compre, né?
Pois é, você vê de vez em quando alguma matéria de alguma apreensão de uns papagaios, não sei onde, mas ali você está falando de uma indústria, né? Você está denunciando uma indústria que está instalada no mundo inteiro, em países
Só
ditos
perde
desenvolvidos.
para armas e drogas, né? É
É.
muito violento, né?
Então, meus caros ouvintes, vão todos lá, é uma ordem assistir Pazárgada ou Passárgada, como você prefere, já que a língua é uma coisa viva. Pode falar do jeito que você quiser, mas vai lá assistir, que eu, pelo menos, este modesto speaker aqui adorou o filme e recomenda. Dirá, obrigado você pelo tempo e pelo carinho e pela inteligência.
Agradeço o espaço e muito obrigada pelo carinho de sempre.
Você ouviu a versão podcast do Trip FM. Conversas transformadoras desde 1984.
Se você gostou desse podcast, não esquece de nos dar uma nota 5 e de recomendar o programa para os seus amigos. Isso ajuda muito a aumentar a nossa audiência e a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. A direção e apresentação é de Paulo Lima, produção, roteiro e edição, Adriano Conter. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM versão podcast. Abração e até mais!